Senhoras e senhores deputados, já temos entre nós a Associação Nacional dos Laboratórios Clínicos, que desde já saúdo, felicito e peço imensa desculpa pelo atraso desta audiência e pelo atraso também de atendendo à data do pedido da audiência, que eu soube que se mantinha o interesse, que vêm para falar e debater assuntos do setor. Sou o engenheiro António Taveira, doutor José Chaves, doutora Maria do Carmo Tavares, doutor Fernando Garcia. Eu passava desde já a palavra à associação e depois aos seus deputados para pedirem os esclarecimentos que entenderem pertinentes. Faz favor, e uma vez mais, os nossos pedidos de desculpa pelo atraso. Faz favor.
Senhores deputados, Senhora Presidente, muito obrigado. Em primeiro lugar, dizer que não há desculpas nenhumas de nenhuma natureza, porque do ponto de vista da marcação da audiência, e como irão perceber da pequena intervenção que vão fazer, talvez não houvesse melhor oportunidade para que esta audiência se realizasse do que esta mesma, e portanto nesse sentido congratulamos-nos com ser nesta data que somos recebidos. Em relação ao atraso, compreendemos que as atividades que têm que desenvolver naturalmente exigem uma gestão de agenda que tem que ser flexível e portanto não há desculpas. Em segundo lugar, se me permitem, eu tomei a liberdade de, dado que na semana passada editamos o primeiro número da revista de análises clínicas, tomei a liberdade de trazer cópias, uma para a Senhora Presidente e depois uma para cada grupo parlamentar que tinha o maior gosto em deixar ficar, no sentido de conhecerem um pouco melhor a nossa associação e a nossa atividade. Muito obrigado. E uma para a Senhora Presidente. Enfim, no sentido de não fazer perder mais tempo, eu entraria diretamente no tema que aqui nos traz e no motivo por que solicitamos esta reunião, que no sentido de sensibilizar os senhores deputados realmente para o momento terrivelmente difícil que os laboratórios de análises clínicas atravessam neste momento em Portugal. E é um momento que eu diria, este difícil momento tem razões de natureza clara e de natureza inequívoca e que tem a ver com o enquadramento atual global em que o país vive, portanto a situação difícil que Portugal atravessa, mas também tem razões que são manifestamente incompreensíveis, que resultam de opções de política pouco claras ou opções de política, porventura, pouco esclarecidas, e nós tínhamos o maior interesse em divulgar a posição da Associação enquanto legítimo representante dos interesses dos laboratórios de análises clínicas privados em Portugal, no sentido de os sensibilizar para esta difícil situação. Os laboratórios de análises clínicas são prestadores de serviços nos meios complementares de diagnóstico e que têm convenção com o Estado há mais de 40 anos, portanto, desde que existe o Serviço Nacional de Saúde, não sendo parte integrante do Serviço Nacional de Saúde, são parte integrante do Sistema Nacional de Saúde e, portanto, a questão da legitimidade e da legalidade da sua existência não está naturalmente à discussão. Mas os laboratórios de análises clínicas, ao longo destes 40 anos, montaram uma rede de serviços que serve Portugal, ou servia Portugal inteiro, do Minho ao Algarve e da fronteira ao mar, digamos, localizando os seus postos de colheita numa lógica de proximidade em relação aos cidadãos e numa lógica de facilitação do serviço. E, portanto, e hoje em dia somos confrontados com um conjunto de situações que merecem que nos tenhamos algum tempo a falar sobre elas. Claro que há uma situação de partida que decorre do memorando de entendimento neste momento em vigor neste país e, portanto, houve uma implicação imediata da assinatura do acordo com a Troika em que houve um ajuste de preço das análises clínicas, porque um dos nossos, como prestadores do Serviço Nacional de Saúde, o Estado compra nos serviços e, portanto, houve imediatamente um ajuste de preços na lógica do que estava previsto no memorando, que era uma descida de 10% relativamente a 2010 em 2011 e uma outra descida de 10% em 2012 por comparação em 2010. Nós, na ocasião, e porque desde que o memorando de entendimento foi assinado entre o governo português e a Troika, que como associação responsável nos colocamos na posição de perceber que não nos restava nenhuma alternativa e, portanto, ter-nos-íamos que enquadrar na lógica estabelecida nesse acordo e, portanto, foi um não assunto do ponto de vista de discussão com as entidades responsáveis, nomeadamente com a Autoridade Central dos Serviços de Saúde, digamos que teríamos que ter esse impacto de preço e, digamos, o que discutimos foi, em conjunto, foi qual era a melhor maneira, a maneira mais fácil e a maneira mais eficaz e a maneira menos penalizante de que o Estado conseguisse controlar o objetivo da despesa e os laboratórios conseguissem encaixar o inevitável consequência da diminuição da receita. Esse processo teve lugar, eu só para lhes dar uma ordem de grandeza, eu diria que neste momento estaremos provavelmente cerca de, ou estaríamos provavelmente cerca de 6% acima daquilo que seria a restrição de despesa que nos era imposta, ou seja, admitindo que teríamos que ter uma redução de despesa pública no setor das análises clínicas de 20%, eu diria que neste momento estaremos na ordem dos 26%, e que a recente unificação das tabelas entre a ACSS e a ADSE, portanto, que um exercício que acabou de ocorrer na semana passada, teremos um impacto que estimamos em cerca de 4%, enfim, estou a arredondar números, e, portanto, estamos a falar, efetivamente, numa redução de preço, por comparação com 2010, da ordem dos 30%. O que é, como imaginarão, tem um impacto enorme nas empresas. Estamos a falar em empresas que, na sua vasta maioria, são pequenas e médias empresas, existem depois empresas de maior dimensão, mas, digamos, do ponto de vista de impacto na economia das empresas, é um impacto que não é despiciando. Somos um setor, e é importante também chamar a atenção para isto, que emprega emprego altamente qualificado, ou seja, os nossos quadros são licenciados, na sua vastíssima maioria, porque são técnicos de análises clínicas, ou farmacêuticos, ou médicos patologistas clínicos, e, portanto, o grosso do pessoal do laboratório, ou pessoal de enfermagem, e, portanto, o grosso dos nossos colaboradores são colaboradores qualificados e, relativamente aos quais, não é efetivamente fácil qualquer outra alternativa de emprego. Ou seja, um técnico de análises clínicas, a sua competência é como técnico de análises clínicas e enfim, não, as oportunidades que lhe surgiram no mercado restringem-no um pouco a esse setor de atividade. Um outro, digamos, a agravar tudo isto, começou a ocorrer um outro fenómeno realmente perturbante. E aqui faria uma pequena história muito breve para explicar o seguinte. A partir de determinado momento, há um despacho do Sr. Secretário de Estado que diz, no fundo, em termos muito práticos, diz, nas unidades locais de saúde, onde os hospitais tiverem capacidade instalada que lhes permita fazer as análises clínicas, as análises deverão ser centradas nos centros de saúde e, digamos, deverão ser feitas nos hospitais. E este despacho, com o qual, no plano teórico, penso que nenhum de nós teria nenhuma discordância, começou a ter uma interpretação completamente ínvia. Isto é, passou-se a entender, enquanto o conceito de capacidade para fazer análises clínicas pressupõe que da origem, desde o ponto de colheita até à realização da análise, não só haja a competência e a capacidade e os meios para poder desenvolver o trabalho, também, e não podemos esquecer que os meios complementares de diagnóstico são meios imprescindíveis, como o próprio nome diz, no diagnóstico e na terapia, é preciso que as respostas tenham um tempo útil, de maneira que o prescritor, o médico que acompanha o utente, o médico de família, o especialista, tenham em tempo útil os resultados, de maneira a poder ter atuações sobre o utente. O que se verifica é que as OLS, na sua vasta maioria, interpretaram esta orientação política no sentido de verificar, validar se tinham ou não capacidade produtiva no laboratório para fazer o número global das análises, esquecendo que não tinham os recursos humanos, que não tinham os controles de qualidade, que não tinham os sistemas de colheita, que não tinham o pessoal e, independentemente de não terem isto, enverdaram por um processo de internalização que, digamos, está a ter um efeito catastrófico e global nos laboratórios. Ou seja, por exemplo, na área da OLS Porto Alegre desapareceram os laboratórios todos que existiam, portanto, acabaram os laboratórios, mantém-se pontualmente um ou outro posto de colheita ligado a um laboratório fora da região, mas acabaram. Na Guarda há um ataque seriíssimo aos laboratórios, já há laboratórios, digamos, em vias de encerramento. No Nordeste transmontano, a mesma coisa. E, digamos, para além dos pormenores ínvios e pormenores até iníquos que em algumas destas OLS, digamos, a gestão da OLS está a assumir, e aproveito para comunicar aos senhores deputados que nós vamos proceder judicialmente, nós, Associação, vamos proceder judicialmente contra as administrações das OLS que referi, e, portanto, e qualquer OLS que enverede por um caminho igual, iremos proceder judicialmente contra eles, porque, digamos, não temos outro mecanismo de defesa e sentimos a legitimidade de nos defender. O problema é que isto nem sequer é uma medida boa. Ou seja, do ponto de vista da prestação de cuidados de saúde primários, é uma medida desgraçada, porque isto obriga a deslocações, sobretudo em zonas onde a população é envelhecida e empobrecida, como é o caso das regiões do interior, força deslocações aos hospitais, que a proximidade relativamente ao centro de saúde ou a proximidade relativamente ao laboratório de análise clínica ou ao posto de colheita não forçava. Ponto 2, os atrasos e o tempo de resposta, digamos, é longuíssimo. Ponto 3, esta medida não tem nenhum tipo de poupança para o Estado, pelo contrário, esta medida representa efetivamente um agravamento da despesa. Portanto, nós interrogamos legitimamente se na situação em que o país vive é legítimo implementar medidas que vão agredir significativamente um setor relativamente ao qual o Estado tem a capacidade de controlar a despesa. O Sr. Manuel Pizarro, aqui presente, com quem tivemos a oportunidade de reunir noutras conjunturas, sabe que é assim. O Estado senta-se connosco e decide, como se decidiu, que vai-se fazer um congelamento da despesa pública, que se vai reduzir X% e depois se vai manter congelada. E, portanto, e estes acordos funcionam. Funcionam porque são acordados e funcionam porque há um acordo em relação ao preço. Neste momento, também se fez a mesma coisa no que se refere ao preço, mas deixam-se à solta as unidades locais de saúde a praticar, digamos, atos que nem sequer são de boa gestão do ponto de vista de poupança pública, despesa pública, e muito pior, são altamente lesivos para a saúde das populações, que são, de facto, as populações mais carenciadas. Mas o problema é mais grave, porque o problema neste momento não se limita, ou começa a haver sinais muito claros de que este problema não se limita às unidades locais de saúde. Começam a aparecer administrações hospitalares fora das unidades locais de saúde, a tentar fazer acordos com os centros de saúde e a tentar, digamos, implementar o mesmo sistema, e isso é válido em Lisboa, no Porto, em Torres Novas e de uma maneira um pouco generalizada em alguns sítios do país, e aparecem alguns presidentes de administrações regionais de saúde, nomeadamente o presidente da RS Lisboa e Valdo Tejo, a dizer que tem capacidade, digamos, instalada nos hospitais para fazer as análises todas. Capacidade, máquina. E também gostava, se me permitem, senhores deputados, de me deter aqui um bocadinho para explicar porque é que os hospitais têm esta capacidade instalada. E os hospitais têm esta capacidade instalada porque as grandes empresas distribuidoras e comercializadoras de equipamentos laboratoriais, em determinado momento, enfim, nos acordos que foram fazendo com as várias empresas privadas, montou-se um sistema chamado instalação do equipamento contra consumo. Ou seja, um laboratório precisava de se equipar com um determinado tipo de equipamento, em vez de o adquirir, que era o processo histórico, normal, depois fosse, enfim, através de um leasing ou através de compra direta, entrou-se num sistema em que a empresa colocava o equipamento sem haver lugar a nenhum tipo de investimento e depois, no valor dos consumíveis, refletia-se a percentagem correspondente à amortização do equipamento e à aquisição do equipamento. Para algumas gestões hospitalares e para as direções de serviços da área da patologia clínica, quando descobriram este modelo, isto foi um maná, porque deixaram de ter que confrontar a administração dizendo há este investimento para realizar e, portanto, onde é que está o dinheiro para fazer este investimento, passaram a dizer não é preciso investir, eles instalam aqui os equipamentos e depois nós fazemos os serviços, isto sai a um preço combinado de X, mas, portanto, montou-se um sistema que veio criar aqui uma iniquidade descomunal. E a iniquidade resulta de quê? Resulta que, enfim, a casa fornecedora, seja ela quem for, digamos, faz uma proposta de preço baseada num montante de consumo e diz, se o senhor fizer 10 mil análises por ano, isto vai-lhe custar 60 mil euros e, portanto, está o assunto resolvido. Mas se o senhor fizer só 5, mas está lá na letra miudinha, mas se fizer só 5 mil análises por ano, vai pagar na mesma os 60 mil euros. E se fizer mais de 60 mil análises por ano, então vai pagar mais que não, menos em termos por unidade. Resultado, os laboratórios no setor público transformaram-se numa fonte brutal de despesa e numa fonte brutal de descontrole, porque acabou por ser um excelente negócio para quem colocou lá os equipamentos e acabou por ser um péssimo negócio para o hospital. E por seguir um caminho em que, para se rentabilizar estes maus atos de gestão que foram praticados, se vai destruir o setor privado e se vai discutir os laboratórios de análises clínicas, parece-me claramente uma medida de política, no mínimo, para ser simpático, discutível. Terceiro ponto que gostava de referir, que é um ponto também, neste momento, muitíssimo grave e muitíssimo ameaçador. Os laboratórios, como todos convencionados, aderiram a um chamado sistema de pagamento convencionados, que é um sistema que o Estado montou, que resulta da sua incapacidade de pagar em tempo útil. E, portanto, como o Estado não paga atempadamente, o que é que acontecia no passado? O Laboratório de Análises Clínicas emite as faturas para a Administração Regional de Saúde, essas faturas são entregues ao banco, o banco adianta o dinheiro com o pagamento de um juro associado e, digamos, num prazo útil, o Estado pagava ao banco e ficava saldada a questão. Bom, no tempo em que os juros eram aquilo que eram, esta questão era relativamente irrelevante e digamos, todos os convencionados. Esta situação não é específica dos laboratórios de análises clínicas, é para todos os convencionados. Era uma questão que as empresas não valorizavam, porque tinham um custo financeiro associado a esta operação, mas um custo relativamente menor e, portanto, era uma situação que se encaixava com facilidade. Neste momento, este sistema está posto em causa por duas razões essenciais. Bom, por um lado, os custos financeiros hoje não são os que eram e, portanto, para os laboratórios, aquilo que era uma rubrica relativamente menor associada aos custos financeiros do factoring, passou a ser uma rubrica muito mais expressiva. E passou a ser ainda mais uma rubrica mais expressiva porque os tempos de pagamento do Estado alargaram, portanto, o Estado está a pagar mais tarde e, portanto, os bancos querem, numa fase inicial, queriam que a diferença de tempo em que o Estado paga que seja o laboratório a suportar esse juro, e agora até já querem mais, querem real, que estão a desistir, já alguns bancos já escreveram cartas às associações, porque as associações normalmente são elas que gerem estes modelos do factoring do sistema de pagamento convencionados, alguns bancos já escreveram às associações, e não só às associações das análises clínicas, a dizer que, a partir, penso, deste mês, deixariam de prestar este serviço. E, portanto, isto significa literalmente, o acabar dos laboratórios de análises clínicas. Muito bem. E portanto, eu, neste momento, ficava por aqui, deixando-lhes esta imagem, que infelizmente não é muito positiva, mas percebem agora porque é que eu disse que o timing era muito oportuno, porque nós estamos mesmo na iminência do abismo. Muito obrigado.
Muito obrigada. Peço desculpa, substitui o tempo muito um período muito curto a ser presidente, tempo de se ausentar, e nós temos uma audiência ainda depois desta agendada, portanto eu vou pedir, como todas as bancadas sabem, vou pedir que se inscrevam para quem quiser intervir e apelando ao maior poder de síntese possível, sem prejudicar as ideias que queiram apresentar. Só tenho inscrito, tenho duas bancadas, o deputado Manuel Pizarro, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Eu queria naturalmente saudar os representantes da Associação Nacional de Laboratórios, em particular o Sr. Engenheiro António Taveira, e dizer que as preocupações que aqui exprimiram são muito claras. Eu vou procurar resumir a nossa perspectiva sobre este assunto. Este é um dos tais efeitos de ser para além da Troika, porque é evidente que os laboratórios não se podiam ser excluídos daquilo que é o ambiente de contenção orçamental, contenção financeira, dificuldade que o país vive. Agora é evidente que quando se imagina dois cortes sucessivos de 10% e se acha que se pode ir muito acima disto, poder ir poderá, vai-se destruir um setor económico com custos dramáticos do ponto de vista social, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista da sustentação futura. Mas enfim, eu acho que é útil que venham cá e que expliquem isso para ver se as pessoas percebem, sítio a sítio, o que é que representa ir para além da Troika. Porque ir para além da Troika é um discurso geral que parece ter sentido, depois tem este efeito sobre a economia real. Quer dizer, cada setor económico de per si fica completamente abalado, e neste caso eu quero dizer que este é um setor económico onde as últimas décadas foram de absoluta melhoria, extraordinária melhoria da qualidade do serviço prestado aos cidadãos e prestado ao Estado português. Quer dizer, isto não se pode negar, evidentemente que essa qualidade tem um custo, evidentemente que temos que conter o aumento desse custo, mas não se pode negar o que é. Todos os especialistas que se debruçam sobre o setor reconhecem a enormíssima evolução tecnológica que ocorreu e que os laboratórios privados acompanharam e, em muitos sítios, induziram e até precederam essa inovação tecnológica antes do Serviço Nacional de Saúde. Nem haverá muitos setores da saúde em Portugal em que o privado, do ponto de vista tecnológico, tenha andado à frente do serviço público, como é o caso, claramente, dos laboratórios. Depois queria dizer o seguinte, nós acompanhamos a necessidade de otimizar a capacidade instalada do Estado. Eu quero dizer isto também sem nenhuma demagogia. Agora, nós achamos é que isto tem que ser feito com rigor e com transparência. E o que tem acontecido em muitas medidas que têm sido tomadas, eu estudei com muita atenção a questão da internalização das análises numa parte da OLS do Nordeste Trás-Montana. E o que é absolutamente impressionante é que não há um papel. Isto é, não há um documento que explique o que é que se pretende ganhar, qual é a vantagem económica que se pretende vir a obter, que se demonstre que o Estado não vai ter mais despesa para fazer aquilo. Não há um plano, um papel, é tudo feito. Decide-se na base da ideia benévola de que fazer as análises dentro do Estado fica mais barato do que pagar aos convencionados. Talvez seja verdade. Talvez seja verdade. Convinha que alguém o demonstrasse e que escrevesse um papel a explicar se isso é mesmo assim. Porque a notícia que nós temos, que eu tenho e que ainda ninguém me conseguiu desmentir, eu fiz uma pergunta ao Governo muito detalhada sobre esta matéria, que aguarda a resposta, ainda tenho esperança de a vir a obter, é que foram adquiridas novos equipamentos, foram investidos em novas instalações, foi contratado pessoal e, portanto, quando se chegar ao fim, eu não sei bem qual foi a vantagem que foi obtida. Mais ainda, no caso concreto do Distrito de Bragança, que eu, como repito, conheço bem, estudei com pormenor, esta coisa de ser do Norte há de ter alguma vantagem e desvantagem, neste caso tem a vantagem de conhecer melhor aquela realidade, isto resolve mais ou menos o problema de metade da população do Distrito que mora nos três municípios abrangidos. Eu não tenho bem a certeza é se isto conduzir à destruição dos laboratórios privados, como inevitavelmente vai conduzir, se isso depois resolve o problema das dezenas de postos de colheita e de realização de análises que estão dispersos. E há ainda um tema muito importante nisto. É que não basta legislar a favor ainda que por despacho, a favor da internalização. Pois é preciso ver se a qualidade do cuidado prestado é igual. Por exemplo, para mim faz parte do tema qualidade, o tempo de espera e acesso da informação ao utente. Eu não acho normal que o utente não tenha acesso às análises que lhe fizeram. Até porque sei, até por conhecimento de experiência profissional, que muitas vezes hoje já não existe a relação paternalista que existia no passado, e o próprio utente é ele que nota nas suas próprias análises a existência de desconformidades, quanto mais não sejam em relação aos parâmetros entendidos como normais. É verdade que às vezes se assusta escusadamente com isso, mas não é menos verdade que isso faz com que procure o médico e muitas vezes resolva atempadamente situações que no computador do médico podem passar esquecidas durante mais algumas semanas ou, quiçá, até alguns meses. E, portanto, eu entendo que não é possível proceder a nenhuma operação dessas. Eu admito em tese, e quero ser muito claro nisto, posso porventura não ser agradável, mas quero ser muito claro nisto, eu admito em tese que existam algumas operações de internalização de serviços prestados pelo Estado. Acho que eles têm que ser feitos com racionalidade económica objetivável, transparência e capacidade de intervenção do setor. E, sobretudo, não podem ser decididos, como também é o caso do Nordeste Trás-Montano, alguns no fim do mês de dezembro para começar no dia 1 de janeiro. Quer dizer, isto não há... Isso conduz... Eu acho que é uma forma de proceder inqualificável, conduz à destruição do setor económico. Eu vou só fazer as duas perguntas. Já percebi que a senhora Presidente já me está a assinalar que eu já estou a demorar muito mais que ao que devia. Uma delas tem a ver com qual é a perda de emprego estimada no setor, se isto continuar por este caminho, qual é a perda já verificada, porventura, e a perda que se estima nos próximos meses. E a segunda é saber o que aconteceu ao prazo de pagamento aos laboratórios no último ano, qual foi a evolução do prazo de pagamento, e se já tiveram algum benefício dos sucessivos anúncios governamentais de que vão ser pagas as dívidas em atraso no setor da saúde, anúncios que já são recorrentes no sistema mediático português e político. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Luís Valles, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar a Associação Nacional de Laboratórios, na pessoa do Engenheiro António Taveira. Bom, de facto, já aqui foi dito que, devido a esta grave situação económica que o nosso país neste momento atravessa, nós vimos obrigados a assinar o memorando de entendimento com a Troika, negociado pelo PS, e que o PSD subscreveu, e este acordo tem naturalmente benefícios que era necessário ao país, mas também tem contrapartidas, e uma delas é este caso da redução dos 10% em 2011 nos MCDTs e também em 2015. Mas é importante neste momento frisar que todos os agentes que intervêm na saúde do Estado, enfim, que intervêm na saúde do setor privado, estão a fazer sacrifícios. Nós temos os exemplos, enfim, práticos da DCI, das políticas, toda a política do medicamento, da margem das farmácias, ou seja, todos os agentes estão a dar o seu contributo. E por isso também saudar aqui a forma como foi dita, a forma responsável, como o Sr. Presidente da Associação Nacional de Laboratórios tem colocado, contribuindo para este objetivo que é comum de todos, que é nem mais nem menos que a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, tal qual o conhecemos. E, portanto, eu gostaria, enfim, o senhor deputado Manuel de Pizarro refere que a internalização é feita ad hoc, mas eu só gostava de lembrar que a sua ex-ministra, Ana Jorge, foi uma das maiores defensoras, e bem, desta internalização, desde que exista qualidade e, ao mesmo tempo, uma baixa de preço. Mas parece que isto começou tudo, para o senhor deputado, parece que isto começou tudo há um ano e que antes disso não havia nada. Enfim, o senhor foi secretário de Estado, tem responsabilidades nesta matéria e, portanto, este discurso algo demagógico, penso que era evitável para aqui. Mas há aqui algo que interessa. Eu gostaria de fazer umas três perguntas ao Sr. Presidente, que têm a ver com o seguinte. Se tem a noção de qual o impacto da descida destes preços dos laboratórios das análises clínicas e se tem a noção de qual é a poupança para o Estado? Também se consideram que existe ou não um excesso de oferta entre aquilo que é público e o privado? Ou seja, se existe, se há locais em que há recolha e laboratórios de análises clínicas que cresceram de forma desmedida e, portanto, estão a fazer concorrência ao setor uns aos outros e também com o setor público. E finalmente, se nos poderá dar aqui algumas sugestões do ponto de vista da associação de como é que estes problemas do setor das análises, como é que se poderá resolver estes problemas e como é que se pode poupar e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade. Porque aquilo que nos deixou, e nós somos sensíveis, aliás, o grupo parlamentar do PSD também reuniu com o Sr. Presidente aqui há uns meses, e queremos saber se existem ou não formas que nos possam ajudar para combater, enfim, para poupar aqui alguma coisa. Isso também nos pode esclarecer um pouco mais se esta instalação destes equipamentos nos hospitais, que refere desta forma, quando é que elas começaram? Ou seja, quando é que foi o início desta instalação e da forma desordenada como ocorreu? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Luís Valls. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada. Queria começar, naturalmente, por cumprimentar a Associação dos Laboratórios Clínicos aqui presentes, e os seus representantes, naturalmente, agradecer com as preocupações, terem-nos trazido aqui à Comissão de Saúde as preocupações em relação a este setor e, naturalmente, o conjunto de informação sobre a situação atual em relação a este setor. Queria fazer só duas considerações muito breves. Uma primeira, porque é verdade que o conjunto de laboratórios de análises clínicas, entre outras também para a realização de outro tipo de exames, não havendo essa resposta ao nível do Serviço Nacional de Saúde, sempre funcionaram em complementaridade com um conjunto de convenções com o Serviço Nacional de Saúde, de facto dando aqui também um contributo, queria realçar este aspecto, porque tem sido também, ou seja, estamos de facto a realçar uma questão que é um facto, não nada mais que isso, a verdade é essa ao longo de todos esses tempos e não podemos ignorar esta mesma realidade. A segunda consideração que gostaria de fazer era para o PCP, não é novidade para ninguém deste país, nós sempre defendemos naturalmente o reforço ao nível do Serviço Nacional de Saúde. Entendemos, no entanto, que não, o Serviço Nacional de Saúde, não dando determinada resposta que é essencial para os utentes, deve naturalmente encontrar outras soluções e daí estarmos de acordo com a realização de um conjunto de convenções com outras entidades que possam dar essa mesma resposta. Isto para dizer que não nos estivemos de acordo com, ou seja, não consideramos errado, aliás, consideramos até positivo que efetivamente que o Estado possa esgotar aquilo que é a sua capacidade a este nível, ao nível do Serviço Nacional de Saúde. Acho que é uma questão para dizer muito claramente, para que penso que conheça a nossa posição, mas muito claramente. Outra coisa é esgotada essa capacidade que não se atribua ou que os utentes tenham que esperar imenso tempo e está a aumentar os tempos de espera para um conjunto de análises e de exames e que não possam fazer noutras entidades que têm convenção com o Serviço Nacional de Saúde, que é uma questão que nós não compreendemos e isso não podemos acompanhar. Porque, na nossa perspectiva, de facto, o que está aqui em causa e aquilo que deve ser também uma questão basilar e penso que está também no conjunto das vossas preocupações, prende-se naturalmente com o facto da resposta por parte do SNS ser atempada para os utentes e que eles possam fazer os exames e possam fazer as análises em tempo útil e não 2, 3, 4 ou 5 meses depois, mais tarde, o que para muitas patologias poderá ter implicações gravíssimas. E esta é uma preocupação que nós temos. Por isso, para que fique bem claro, nós registámos naturalmente aquilo que nos trouxeram e o conjunto das vossas, ou seja, das questões que aqui nos colocaram, mas com esta preocupação. Muito bem, esgotada a capacidade do SNS, estamos de acordo com isso, havendo necessidade de alargar a resposta e de poder responder atempadamente aos utentes, que efetivamente que se possa recorrer este conjunto de entidades e que em complementaridade com o Serviço Nacional de Saúde, como tem sido feito até aqui.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Está terminada a ronda de perguntas. Sr. Presidente, tendo de fazer o esforço de tentar responder a todas, o conjunto das intervenções foi cerca de 15 minutos e eu pedi-lhe que nos 15 minutos também tentasse responder a todas as questões que lhe foram colocadas. Muito obrigada.
Muito bem, eu vou tentar responder dentro desse tempo e alertando desde já que depois gostaria de passar a palavra aqui ao meu colega.
Dentro
dos 15 minutos, exatamente. Eu, se me permitissem, eu falava de uma maneira geral e não pontualmente, mas procuraria responder às questões todas. Eu começava pela intervenção da Sra. Deputada, intervenção final, para dizer o seguinte. Nós, a Associação Nacional de Laboratórios, subscrevemos integralmente o que a Sra. Deputada disse, ou seja, como cidadãos e como associação responsável, nós também entendemos que a posição do setor convencionado foi sempre uma posição de complementaridade no Sistema Nacional de Saúde e que, portanto, é legítimo que nos setores onde o Estado não tem essa capacidade, que se socorra de quem a tem na prestação de serviço. O que me parece ilegítimo é que, no momento de recursos escassos, no momento em que há escassez financeira, no momento em que há escassez na aquisição dos meios, se despreze aí sim uma capacidade instalada que existe e com uma capacidade instalada relativamente à qual o Estado tem a garantia do controle da despesa e tem a garantia que ainda por cima é uma atividade que gera receita, porque nós como fornecedores do Estado somos um setor que naturalmente tem as suas contribuições fiscais e sociais naturalmente sempre em dia, porque senão não poderíamos ser prestadores de serviço ao Estado e portanto o que nos espanta é que, digamos, se despreze esta capacidade, substituindo-a por uma que não existe realmente, porque de facto não existe a capacidade, apenas existirá porventura a capacidade máquina e a capacidade produtiva em alguns hospitais e, portanto, gostava de começar por referir essa questão. Segunda questão, fundamental. Nós fizemos um desafio, digamos que é uma cartada um pouco de tudo ou nada, fizemos o desafio seguinte. Dissemos à CSS, escolham os hospitais e as instituições públicas que os senhores entenderem. Nós financiamos um estudo comparativo que permita ver quanto custa ao Estado fazer as análises dentro do setor público e quanto custa ao Estado fazer as análises dentro do setor convencional. E porque isto seria o tirateimas final e seria a pedra final em relação a este assunto e temos este desafio feito e estamos disponível para o seguir. Porque, e calar-nos-emos para sempre, como é óbvio, se chegássemos à conclusão que era mais barato fazer as análises no setor público do que no setor privado. Outra questão fundamental que eu não relevei aqui e gostava de relevar. O melhor indicador que existe da má qualidade do serviço que está a ser prestado neste momento nas unidades locais de saúde é dado pelas autarquias locais. Os senhores deputados, naturalmente, estão a acompanhar a situação. Os presidentes das juntas de freguesia têm sido porta-vozes, independentemente do partido político a que estão ligados, têm sido porta-vozes sistemáticos do descontentamento. Há assembleias municipais em alguns municípios que têm aprovado moções por unanimidade. Foi o caso da autarquia de Bragança. Uma moção por unanimidade quanto a esta medida que está a ser implementada pelo LIS. Insisto do meu. E se alguém quiser discutir nesta base se as populações estão satisfeitas ou não com o serviço que está a ser prestado, este é o indicador mais claro de que não está. Em termos muito rápidos, diria o seguinte. Digamos, as estimativas são um pouco grosseiras, diria eu, mas eu, digamos, acho que qualquer coisa entre à volta dos 1000 postos de trabalho perderam-se já neste momento no setor. Até este momento. Contando o Distrito de Porto Alegre, contando algumas reduções já existentes no Distrito de Bragança e no Distrito da Guarda, porque há muito emprego por duas vias, empresas que fecharam e empresas que se reorganizaram face à diminuição. Nós estimamos um valor da ordem dos 50 mil, mas...
Já foram perdidos 10 mil?
Mil. Repara, isto está, digamos...
Isto está, entre diretos e indiretos.
Sim, porque há aqui um conceito de indiretos que vale a pena referir, não conhecem o setor, mas nós empregamos pessoas, portanto, apenas para realizar colheitas, ou seja, há pessoal de enfermagem, nomeadamente, e técnicos de análises clínicas, menos, mas pessoal de enfermagem, que está no posto de colheita a colher das 8 da manhã às 11 horas, quando esse posto de colheita fecha, esse emprego perde-se. Muitas destas pessoas têm outros empregos e, portanto, não foi uma situação de desemprego, claro, mas do ponto de vista do posto de trabalho que existia, esse posto de trabalho cessou. Outra questão em relação aos prazos de pagamento, diria o seguinte, neste momento, diria que temos um agravamento médio da ordem dos 45 dias. Portanto, um agravamento médio com as ARS, só com as ARS. Mas eu já passo essa questão. Bem, em relação às questões hospitalares, nós temos hospitais que nos devem dinheiro há 2 anos, portanto, essa situação... Pronto, de facto, dizer o seguinte, nem esta questão da internalização, nem, não se iniciou agora, nem a questão dos hospitais fazerem estes contratos com as casas fornecedoras se iniciaram agora. Isto é um processo que teve momentos mais... proativos, teve momentos menos proativos, mas é um processo que já iniciou há algum tempo. E eu acho que há aqui uma confusão de política muitíssimo clara, muitíssimo grande, numa área que é extremamente clara. A mistura dos cuidados de saúde primários com os cuidados de saúde hospitalares é uma mistura perigosíssima, nos dois sentidos, ou seja, porque tudo aquilo que for possível tratar em nível de cuidados de saúde primários deve ser tratado como cuidados de saúde primários, porque tem dois efeitos imediatos. Ponto 1, tem um efeito claro sobre a saúde da população, claro. Ponto 2, tem um efeito claro sobre a despesa pública. Ou seja, quando se consegue fazer uma detecção precoce que permita uma atuação clínica atempada, evita-se que o doente vá para o hospital, a saúde pública dos cidadãos é melhor e a despesa pública é menos grave. Esta mistura de cuidados de saúde primários e cuidados de saúde, digamos, hospitalares, é prejudicial e acho que a própria natureza da gestão hospitalar não é compatível com a gestão e com a triagem que é necessária nos cuidados de saúde primários. E, portanto, eu acho que os hospitais, esta mistura com as unidades locais de saúde tem o efeito negativo de pôr os hospitais a tratar de um setor para o qual não estão vocacionados, para o qual não têm cultura, para o qual não têm organização, para o qual não têm meios e, portanto, é altamente prejudicial. Eu passava aqui a palavra ao meu colega, porque senão ele queixa-se que eu não deixo não. falar.
Vou tentar três ou quatro questões muito objetivas que eu penso que foram colocadas pelos três deputados. Relativamente à acessibilidade, nós não podemos sequer permitir-nos comparar aquilo que é a capilaridade possível ou potencial das unidades locais de saúde, dos centros de saúde ou das estruturas hospitalares com aquilo que é a capilaridade e a proximidade às populações que existe a nível do setor privado. Obviamente que nós não podemos, e penso que isso já foi subjetivamente esclarecido, nós não podemos vir aqui demonstrar a nossa enorme preocupação com os cuidados de saúde às populações, dizendo que não estamos nada preocupados com a viabilidade do setor. Obviamente que estamos, mas este aspecto é um aspecto que não deve ser negligenciado, porquanto muitos laboratórios ao longo de muitos anos investiram, eventualmente, exatamente para criar rede e para criar áreas que, do ponto de vista da dimensão, lhes podem trazer sinergias, mas que localmente não têm qualquer tipo de vantagem económica competitiva. Devo dizer-vos que há laboratórios que têm postos de colheitas em regiões ou em vilas, ou em lugares, ou em aldeias, onde não se justifica do ponto de vista económico fazê-lo, só se justifica porque do ponto de vista daquilo que é depois a casuística e a massa crítica de um laboratório com dimensão. Agora, essas populações não terão esse tipo de cuidados se os laboratórios largarem essas zonas. Pecando neste ponto, fazendo a ponto com uma questão que o Sr. Deputado colocou, que é, ao fim e ao cabo, se a oferta induzirá à procura e, portanto, se o facto de haver muitos ou laboratórios concentrados, privados, vai fazer com que o Estado mais gaste mais dinheiro, bom, essa questão é uma questão que não nos pode ser colocada a nós, porque o consumo de MCDTs ao abrigo do regime convencionado depende daquilo que é a prescrição médica e, portanto, o controle tem que ser feito ao nível da prescrição. Nós não podemos faturar nada. Diga. Exatamente. Portanto, é fácil dizer-nos, os senhores podem continuar a prestar serviço, mas eu devo dizer-lhes já à partida que não vou pagar mais do que X. Portanto, é a mesma coisa que eu chegar a um restaurante e sentar-me e dizer, o senhor pode-me servir o que quiser, mas eu só pago 10 euros. E, portanto, depende de nós conseguirmos engenharia financeira nas nossas empresas, conseguirmos negociar com os nossos fornecedores, conseguirmos otimizar as estruturas, sendo que, e vou fazendo esta ronda de resposta pegando em várias questões, sendo que, por vezes, o termos que nos reorganizar até um determinado ponto daquilo que é aceitável, quando ultrapassarmos, vamos ter que entrar em processos de reestruturação das empresas, indo incorrer, inevitavelmente, em processos de também redução de custos ao nível dos recursos humanos e, portanto, downsizings, como o Sr. Deputado Manuel Pizarro frisou, que é inevitável que empresas que se queiram manter sustentáveis têm que o fazer, mas têm que o fazer aqui, têm que o fazer na indústria têxtil, na panificação e na mecânica, onde quer que seja. Pegava também nesta questão para fazer uma questão que foi colocada muito objetivamente. Se nós podemos estimar neste momento o impacto a nível de preço, 30%. O setor foi sempre um setor conotado com margens muito interessantes. Não há setor, por mais margem interessante que tenha, que possa sobreviver, ponto, com quebras de 30% no seu preço. Portanto, alguém nos diz o seu preço a partir de amanhã custa menos de 30%. Manter a qualidade num setor que se diferenciou pela aposta na acreditação, na certificação, nós estamos obrigados para exercer a nossa atividade e para ter a porta aberta, a itens e a características de gestão de qualidade que nenhum hospital público hoje tem como obrigatório. Podem tê-lo se for uma aposta dos seus chefias de serviço e direções de serviço ou da estrutura do Conselho de Administração do Hospital. Mas não são obrigados para o exercer. Nós somos obrigados, não podemos ter a porta aberta. Somos verificados por comissões de verificação técnica independentes e autónomas que respondem perante a tutela. Relativamente àquilo que poderá ser a diferença de preços entre a prestação no público ou no privado, eu responderia ao contrário. Nós temos um estudo encomendado independente, pago pela ANL, que nos diz o setor privado realiza, neste momento, a mesma análise a um preço 30% mais barato que a análise realizada no Estado. Como entendemos que pode ser suspeito ser a ANL a pagar um estudo, aquilo que o engenheiro Taveira já referiu foi que nós lançámos à tutela, à CSS, à DSE, a todos os organismos oficiais com quem trabalhamos, o quererem, a possibilidade de colaborarem connosco num estudo independente, contratado por uma entidade escolhida por ambas as partes, entendendo-se aqui pública e privada as duas partes, para que o estudo, no final, não tenha a resposta de, pois, está bem, o estudo foi encomendado por vós, e, portanto, é natural que indique que... Eu penso que respondi a praticamente aquelas que me tinha proposto responder. Relativamente ao excesso de oferta, encaixei-a na questão que coloquei há pouco. Há duas medidas que foram tomadas e que nós valorizamos. São medidas que podem ser identificadas como reduzindo a nossa capacidade de sustentabilidade, mas que nós entendemos que eram necessárias, já eram faladas desde o tempo do anterior governo, foram tomadas neste governo, mas que nós aplaudimos. O controle da prescrição médica impõe-se, todos nós fomos confrontados ao longo dos anos com situações, enquanto prestadores não podemos negar-nos a fazê-las, mas muitas vezes os laboratórios alertam o prescritor, que normalmente não vê isso com bons olhos, um médico prescritor num hospital a quem um laboratório privado chama a atenção e diz, atenção que há aqui uma análise que não se justifica fazer a esta pessoa, porque não tem valor semiológico, não tem valor preditivo do ponto de vista diagnóstico, o médico prescritor normalmente não gosta disso, felizmente, gerir na abundância é fácil, gerir na escassez é difícil e, portanto, o próprio prescritor está neste momento muito mais receptivo quando o próprio laboratório prestador diz não se justifica esta marcha de análise para esta pessoa. Outra medida que nós valorizamos, que também tem custos indiretos para nós, foi a criação do centro de conferência de faturas. Hoje é muito, e as notícias têm vindo nos últimos dias, a nível dos MCDTs, a nível das farmácias, nós entendemos que era uma medida, tem custos para nós, mas impunha-se, ainda bem que foi feito, já era a altura de ser feito. O controle da prescrição, o controle da faturação é muito importante. Tem custos para nós, mas enquanto cidadãos, enquanto empresas responsáveis, entendemos que era possível ser feito. Tudo o resto que já foi devidamente explicado pelo engenheiro Taveira. Como cidadãos aí também nos preocupamos que sairemos todos a perder.
Senhoras e senhores deputados, penso que estamos todos esclarecidos sobre os problemas com que se debate este setor. Foi uma explicação rigorosa e exaustiva, pelo que agradecemos. Em nome da Comissão Parlamentar de Saúde, estamos disponíveis a partir de setembro. Esperamos que com melhores notícias e, mais uma vez, os nossos pedidos de desculpa por este atraso que, pelos vistos, ainda conseguimos recuperar, infelizmente, com notícias que não são muito boas para o setor e para todos nós. Sr. Engenheiro António Taveira, Dr. José Chaves, Dra. Maria do Carmo Tavares e Dr. Fernando Garcia, muito obrigada. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade.